10.
Entra com esse negócio da Hatch, não entra no início aqui, não.
Começa agora
meio do programa.
Juntos por Lafayette.
Juntos por Lafayette. Educação,
cultura, esporte, obras,
desenvolvimento social, saúde, lazer. Programa Juntos por Lafayette. Realização, assessoria de comunicação da Prefeitura de Conselheiro Lafayette.
Bom dia, hoje é 16 de maio, começa agora mais uma edição do programa que aborda as ações do Executivo Municipal e o trabalho realizado pelas secretarias. Conosco aqui no estúdio, o prefeito Mário Marcos. Bom dia, prefeito.
Bom dia, Kátia. Bom dia, ouvintes da Rádio Carijós, de Conselheiro Lafayette, das cidades vizinhas que sempre nos acompanham todas as quintas-feiras. Esse programa que tem uma grande audiência, né, onde procuramos sempre trazer aqui informações sobre os trabalhos, sobre as ações acerca aí da administração municipal, nas suas várias áreas de atuação do governo.
E, prefeito, nós estamos quase terminando, né? Mais uma semana intensa de trabalho, com ótimos resultados e novidades para nossos ouvintes, né? E como o senhor tem feito desde o início da gestão, o senhor tem visitado aí os bairros e visto de perto as necessidades de cada local e, com isso, vem direcionando aí, nesses anos de governo, obras e serviços para todas as regiões da cidade. E nessa semana o senhor visitou mais alguns pontos, cumprindo essa sua agenda.
É, realmente uma semana de muito trabalho, né? Nós visitamos vários bairros de Conselheiro Lafayette, estivemos lá no Rancho Novo, no bairro Rancho Novo, juntamente com a nossa equipe da Secretaria de Obras, também estivemos lá com diretores da Copasa, engenheiros, onde pudemos lá visitar a ET do Rancho Novo, né? Que tivemos muitas reclamações em relação a alguns maus cheiros que estavam acontecendo lá em algumas ruas do Rancho Novo, devido a algumas ligações que foram feitas na rede esgoto ainda não concluída, né, os trabalhos da ET, mas agora a ET já está concluída. Nós estivemos lá ontem acompanhando o início das operações lá da ET, do Rancho Novo, juntamente com o Nível e demais engenheiros lá da Copasa, e deixamos a nossa demanda para que fique solucionado de vez o problema lá da rede esgoto, lá na localidade do Rancho Novo. Agora eles vão instruir os moradores como fazer suas ligações, as caixas de passagem, as caixas de gordura, para que a rede possa estar funcionando lá perfeitamente dentro das normas e atendendo a toda a população, todas as moradias lá do Rancho Novo, em torno de 235 casas que serão beneficiadas pela rede esgoto lá no Rancho Novo. Podemos também visitar lá alguns moradores, acompanhar as demandas de alguns moradores, algumas extensões de rede elétrica necessárias, algumas melhorias de pavimentação, e nós trouxemos todas essas demandas, já estamos programando com a Secretaria de Obras o atendimento para que a gente possa estar dando lá esse retorno, né, para a população do Rancho Novo, que sempre nos recebe lá com muito carinho, e nós temos um carinho muito grande lá pela população do Rancho Novo. Estamos também em fase de desapropriação de uma área lá, para doar a área para o campo do Rancho Novo, que sempre teve um campo que foi fechado, e nós vamos devolver esse campo lá para a população do Rancho Novo.
Prefeito, o senhor esteve também visitando a região do Gagé, Três Barras?
Visitei também ontem, anteontem, né, no bairro Santa Cruz. Estivemos lá olhando algumas demandas, aqueles alagamentos que ocorrem lá naquelas ruas próximas à rodovia BR-040. Fizemos uma análise lá das redes que passam sobre a rodovia. Estamos reclamando sobre essas demandas para que possamos obter junto ao Ministério Público e os órgãos responsáveis ações aí da via 040, dos responsáveis, para que a gente elimine essas inundações que acontecem lá no bairro Santa Cruz. Não depende do município, que são ações que não dependem do município. O município está fazendo o seu papel de olhar o problema, de cobrar dos responsáveis o problema, e essas providências nós estamos tomando. É uma reivindicação também do vereador Darcy, que representa hoje lá essa região da Barreira, o bairro Santa Cruz. Então nós fizemos lá uma longa visita e chegamos nas margens do rio, analisamos lá todo o diâmetro da rede de manilhas que chega lá, uma manilha que chega afogada realmente, que não dá conta, e aí isso provoca essas inundações que estão acontecendo lá naquelas residências ali daquelas ruas próximas à via BR-040. Mas estamos cobrando e tenho certeza que em breve nós estaremos encontrando uma solução para eliminar de vez essas inundações do bairro Santa Cruz.
E também visitou, né, como já falei, que a Gagé também, Três Barras, recebeu a visita aí do prefeito.
É, na tarde de ontem nós visitamos o bairro de Gagé e também o bairro Três Barras. Lá em Gagé nós estivemos no posto de saúde, conversamos com os moradores, né, conversamos sobre as questões do atendimento lá no posto, pudemos ouvir muitos usuários do posto, conversamos com os enfermeiros, com a médica, com todos lá na localidade de Gagé. Também visitamos todo o bairro, olhando lá melhorias, extensões de rede elétrica, estivemos em Casa Branca, estivemos na Vila Fernandes, olhando inclusive lá a questão da iluminação pública, que precisamos fazer lá uma extensão de rede para complementar a iluminação lá na Vila Fernandes. Também cadastramos algumas questões de pavimentação que precisamos fazer na Vila Fernandes, na Vila Vitória, também lá em Casa Branca, na região próxima às moradias. Então, Gagé, nós temos sempre visitado Gagé, esteve conosco lá nos acompanhando em parte da visita a presidente da Associação Comunitária Aparecida, também tivemos lá com o líder comunitário Adão, e pudemos conversar com vários outros moradores que nos apresentaram lá algumas demandas que já são do nosso conhecimento e que nós estamos programando para atender também Gagé, localidade pela qual temos também um grande carinho, pessoas que nos recebem com muito carinho todas as vezes que vamos em Gagé. Em Três Barras, visitei lá a escola que tive a oportunidade de construir quando fui secretário de obras, né, há 20 anos atrás, e vamos fazer algumas reformas, algumas melhorias na escola. Também olhamos lá algumas demandas, está em negociação a instalação de uma unidade de saúde lá em parceria com a igreja. Lá, isso está sendo olhado lá pela associação comunitária para que a gente possa estar disponibilizando um médico para atender lá na localidade de Três Barras. Está já bem avançada essa negociação e também algumas melhorias lá nas vias públicas, né, na localidade de Três Barras. Então isso tem sido uma constante no nosso governo, visita aos bairros, para que a gente possa ver de perto as demandas e estar buscando soluções para essas demandas. Né, estamos programados também para visitar ainda esta semana a localidade de São Gonçalo. Queremos ver lá São Gonçalo, já tenho lá uma lista de várias demandas lá em São Gonçalo, nós queremos estar atendendo várias delas. Já iniciamos lá um trabalho próximo ao campo de futebol, através da Malpa, né, que nos atendeu prontamente, através do seu presidente lá, o Celinho, e também do secretário executivo, Claudio Ney, mandaram uma máquina, já fez alguns serviços lá em São Gonçalo, e nós vamos agora estar lá, juntamente com o vereador Darcy também, olhando lá várias outras demandas lá daquela localidade. Precisamos fazer, inclusive, algumas melhorias no posto de saúde, sabemos dessa necessidade e vamos estar tomando providência. Essa semana ainda quero estar também em São Gonçalo. Também no bairro de São José, Moinhos e São José, estamos lá fazendo a reforma da ponte, ali próximo à entrada do bairro Real de Queluz. Acredito que na próxima semana já estaremos concluindo essa obra, a ponte que apresentava-se problemas sérios na sua estrutura e está sofrendo lá uma recuperação, uma nova concretagem, um reforço estrutural para poder atender ali o trânsito de veículos fazendo a ligação com o bairro Moinhos. Também a ponte que faz a ligação com o bairro São José, já temos uma programação para a recuperação desta ponte, que também tem parte da sua estrutura comprometida, para que os veículos possam transitar ali com segurança, inclusive o ônibus, né? Essa é uma demanda dos moradores lá do bairro São José. E nós acabamos de firmar um compromisso, inclusive, com a Copasa, para atendimento a todas as residências lá do bairro São José, que ainda não tem rede de esgoto, para que nós possamos estar fazendo um trabalho a custo zero, atendendo a todos os moradores lá que não tem rede de esgoto em suas casas. Então nós já fizemos uma parceria com a Copasa, aliás temos feito grandes parcerias com a Copasa hoje no município, né, através de trabalhos conjuntos, onde quem ganha é a população, tendo as suas instalações a custo zero. Então gostaria de antecipar para os moradores de São José que nós conseguimos isso com a Copasa e já estará, se Deus quiser, no próximo mês, a Copasa já fazendo as obras lá no bairro São José.
Prefeito, o senhor recebeu em seu gabinete representantes da Uzi Minas Mecânica nessa semana. Uma boa notícia aí para quem está à procura de emprego.
É, nós temos conversado muito com as empresas, né? A questão do desemprego em Conselheiro Lafaiete na região muito nos preocupa. Desde o início do nosso mandato, nós temos focado as ações do nosso governo no sentido de diminuir esse desemprego na cidade. Conseguimos, Lafaiete, o ano passado, empregou mais pessoas do que Congonhas, do que Ouro Branco, do que qualquer cidade da região. Um trabalho eficiente do nosso Cine, né, que tem como gerente o Paulo, que é uma referência no estado como gerente de Cine, fazendo um grande trabalho à frente do nosso Cine. Aliás, esse é um compromisso de campanha nosso de fortalecer o Cine, de buscar ir ao encontro das empresas, solicitar oportunidades e vagas para pessoas de Lafaiete, e essa tem sido uma constante e temos agido assim. Conseguimos também, nesse ano de 2018, né, atrair muitas empresas para Conselheiro Lafaiete, como vários atacarejos, farmácias, a Comatsu, a Universidade Una, bancos e outras empresas mais, que geraram empregos para muitos lafaietenses, né? Esses empregos tiveram praticamente todos eles foram direcionados para pessoas de Conselheiro Lafaiete. E vamos continuar fazendo assim. Agora está tendo essa parada lá na Gerdau, né, de reforma do alto forno, onde a Uzi Minas Mecânica é que foi a empresa contratada para fazer esses serviços, e nós chamamos a Uzi Minas, representantes da Uzi Minas, da área de recursos humanos da Uzi Minas, ontem no gabinete, para conversarmos sobre eles, pedindo as oportunidades de emprego para pessoas de Lafaiete e da região. Então eles me apresentaram um relatório, deverão ser gerados um total aí de aproximadamente 1.000 empregos diretos e mais 300 indiretos. Nesse momento já foram gerados aproximadamente 400 empregos. Essas vagas estão sendo disponibilizadas no Cine de Lafaiete, de Congonhas e de Ouro Branco. Então nós pedimos mais uma vez que não seja dada preferência para outros municípios. Assim, vamos dizer assim, municípios fora da região, né, que as vagas sejam disponibilizadas para a região. Então eles estão distribuindo essas vagas igualmente para o Cine de Lafaiete, o Cine de Congonhas e o Cine de Ouro Branco. Então nós, como prefeito Lafaiete, fizemos a eles essa reivindicação e tivemos essa resposta positiva nesse sentido, que a prioridade dessas contratações serão para as pessoas da região.
Vamos falar de cultura, prefeito. Ainda dá tempo, né, de visitar as exposições na semana de museus. Estão expostas peças que lembram aí as nossas tradições culturais e religiosas. Lá no Museu e Arquivo Antônio Perdigão, também no Museu Ferroviário e no Solar do Barão do Sassuí. Além das exposições, a semana oferece também outras atividades. Confira a programação no site conselheirolafaiete.mg.gov.br e participe aí da Semana dos Museus, que está quase terminando.
É uma grande exposição, né? Um grande trabalho aí da nossa Secretaria de Cultura, à frente aí o nosso secretário-geral do Lafaiete, que com muita eficiência, se empreende muito para fazer grandes eventos na cultura, com poucos recursos que nós temos disponíveis hoje, né, para investir, mas o Geraldo, com muita criatividade, com muito trabalho, consegue fazer eventos aí realmente que agradam, né? Que deixam que toda a população envolvida e realmente com uma grande mostra aí de ações, de atividades, envolvendo artesãos, envolvendo artistas de vários segmentos ligados à cultura, promovendo aí essa grande semana de museus que acontece no Brasil e Conselheiro Lafaiete também fazendo o seu papel, abrindo seus espaços culturais, seus espaços públicos, né, seu patrimônio histórico para apresentar e diversos eventos, diversas ações voltadas aí nessa Semana dos Museus. Teremos, inclusive, hoje, lá no Museu Antônio Perdigão, um evento às 15h, do qual estarei lá participando. Teremos no sábado, lá na Fazenda Paraupeba também, que faz parte também do patrimônio que nós tivemos ele recuperado e recebemos nesse início de mandato. Também teremos vários eventos lá com violeiros, com seresteiros, onde participarão lá também os andarilhos quelusianos, cavaleiros. Então um grande evento também na noite de sábado, e teremos eventos aí estamos tendo evento durante toda a semana. As pessoas interessadas devem consultar o site da prefeitura para que possam estar participando desses eventos. Parabéns à Secretaria de Cultura, parabéns ao nosso secretário-geral do Lafayette, por mais esse grande evento que brilha, que prima pela sua organização, pela sua qualidade, pelo que apresenta e oferece ao povo de Conselheiro Lafayette e toda a região.
E domingo é dia de gastronomia, hein, com a realização de mais uma edição dos Sabores das Vilas na Praça do Cristo a partir das 12 horas. Terá gastronomia, artesanato, shows e encerrando a semana de museus acontecerá a exposição de carros antigos. Está todo mundo convidado, hein? Tudo isso na Praça do Cristo neste domingo, 19/5, a partir de 12 horas. Um bom programa para o final de semana, não é, prefeito?
Exatamente, né? Nós temos que buscar entretenimento, buscar ações aí para envolver a população de Conselheiro Lafayette, né? Uma população tão carente de eventos, de ações, as nossas crianças, né? Lá na Praça do Cristo, que é um espaço realmente que oferece condições de lazer. Então nós estaremos lá promovendo lá mais uma vez, né? O dia de gastronomia e também a exposição de carros antigos. E aí agora vai meus cumprimentos também para o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael Lana, que muito bem está à frente aí da nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com muitas ações, muitas promoções, atraindo empresas para a nossa cidade, também fazendo um grande trabalho em prol do desenvolvimento econômico de Lafayette e da região, né, juntamente com os elementos ligados aí ao Conselho de Desenvolvimento Econômico, trabalhando inclusive para a implantação do nosso Distrito Industrial 2, né, visitando empresas, atraindo empresas para a cidade. Então, o Rafael também é merecedor aí dos nossos cumprimentos, dos nossos parabéns pelo grande trabalho que vem prestando à frente aí da sua secretaria. E juntamente com o nosso secretário de Cultura, promovem lá no Cristo esses vários eventos que foram anunciados aí, e nós convidamos todos os lafayetenses para que estejam lá participando e prestigiando, né, esses dois grandes eventos que estarão acontecendo no domingo lá na Praça do Cristo.
Prefeito, temos algumas perguntas aqui. Nós vamos começar com uma pergunta do Augusto César. Ele pede para o senhor falar sobre as suas metas de gestão. Ele comenta que apesar do momento econômico difícil pelo qual, né, estamos vendo aí passar as prefeituras de todo o estado, está vendo realizações da prefeitura em Lafayette. Então ele pergunta quais os maiores obstáculos que tem encontrado e o que tem feito para realizar essas obras e manter os serviços.
Augusto, nós quando assumimos o governo de Lafayette, tínhamos plena consciência que estaríamos assumindo o governo no pior momento econômico do país, do estado, e que todos os municípios estavam enfrentando nessa crise que se arrasta aí há longos anos, né, e nós realmente pegamos a administração do município no pior momento econômico da história de Conselheiro Lafayette, talvez da história do país. Mas sabíamos que era fundamental buscarmos as parcerias necessárias, a união do povo, as parcerias com a Câmara de Vereadores, a parceria com o nosso deputado Glaico Franco, que muito bem representa Lafayette, a região, e abre portas no estado para que a gente obtenha alguns recursos, algumas emendas parlamentares. Então isso tudo era de extrema importância. E assim tem sido. Temos valorizado, buscando a parceria com os nossos empresários, várias parcerias público-privadas, parcerias com as nossas polícias, para que a gente possa estar contribuindo para a melhoria da segurança na cidade. E assim temos avançado desde o início do nosso governo. Além das dificuldades previstas que sabíamos, um grande número de obras paralisadas na cidade, como a rua Fred Elias Mafus, a rua Dr. Zebral, o nosso patrimônio todo em péssimas condições, nosso teatro interditado, nossa casa do artesanato interditada, casa de cultura interditada, museu ferroviário com a obra paralisada, creches abandonadas na cidade, nossa frota de veículos toda sucateada, nosso maquinário, as nossas estradas rurais sem manutenção, uma grande demanda de vagas de creche no município. Então esse foi o quadro que nós assumimos o município em 2017, no pior momento econômico, como eu disse aqui, né, da economia do país, do estado e do município. E nós assumimos não querendo colocar desculpa naquilo que não estaríamos fazendo. Mas assumimos com o propósito de, sabendo desse momento econômico difícil, de buscar solução para os problemas que teríamos que enfrentar. Então assumimos com muita responsabilidade, com muita disposição de trabalho, e assim tem sido em todo o nosso governo, e temos conseguido, apesar de todas as dificuldades, avançar significativamente em todas as áreas de atuação do governo. Somado a isto, ainda não era esperado o que aconteceu no ano de 2017 e 2018, que foram os nossos recursos recursos de direito de Conselheiro Lafaiete que foram retidos pelo governo do Estado, como é o caso do IPVA, de recursos do Fundeb para pagamento de professores, recursos importantes para investimentos na área da saúde. O Estado tem uma dívida só no meu governo de 46 milhões de reais que não foram repassados ao município nesses 2 anos de governo nosso. Recursos esses que, com certeza, apesar do difícil momento econômico, teriam nos permitido fazer importantes obras na cidade. Obras que nós conhecemos, sabemos da necessidade, mas mesmo assim estamos avançando muito. Na área da educação, conseguimos reformar e melhorar a infraestrutura de diversas escolas municipais, conseguimos ampliar vagas de creche lá no CAIC, na escola Dr. Rui Pena, conseguimos levar a creche Dona Mariquinhas Franco lá para dentro da escola Jair Noronha, lá no bairro Moinhos, ampliando a vaga de creches. Também conseguimos reformar a creche Elza de Carvalho Bruno no bairro Santa Matilde, também ampliando as vagas de creche. A obra que estava paralisada há anos, a creche Arcádia JK, nós com erros de construção, erros de medição, erros de prestação de contas, tivemos que refazer vários serviços, conseguimos retomar e concluir esta obra, vamos inaugurá-la agora no início do mês de junho. Também a creche da Travessia, que é um imóvel que nós recebemos da MRS e estamos lá também inaugurando essa nova creche. Aliás, há muito tempo não se inaugurava tantas creches em Conselheiro Lafaiete e ampliava-se tantas as vagas para atender a demanda de creche. Nós estamos focando o trabalho no nosso governo, buscando uma educação de qualidade, buscando atender essas demandas de creche. Realmente investir na educação é um grande passo, temos isso como uma grande meta no nosso governo. Também lá na região da Barreira nós conseguimos mudar de local a creche lá Augusta Paulina do Nascimento para um outro imóvel lá nas imediações do bairro Santa Cruz, Santa Terezinha, também ampliando a vaga de creche, oferecendo condições de muito mais conforto para os usuários, para as crianças, né, daquela creche e também para os servidores que trabalham lá naquele espaço. Então, assim, um grande trabalho valorizando a educação no nosso município. As nossas escolas, que antes uma ou duas se destacavam com índices positivos na qualidade, em relação à qualidade do ensino, hoje nós temos todas as nossas escolas se destacando com índices muito positivos de qualidade na área do ensino. Temos visitado sempre estas escolas, conversado com os diretores, reunido com os nossos diretores, para que a gente possa estar levando a eles uma palavra de apoio, uma palavra de incentivo, juntamente com a nossa Secretaria de Educação. Também estamos aí lutando pela retomada da creche Bela Vista, outra creche que está abandonada lá na região dos Moinhos. Tivemos em Brasília por 2 vezes, conversamos e já tivemos uma sinalização positiva para a retomada dessa creche. Queremos recuperá-la, não perder esse patrimônio, do município que estava lá praticamente abandonado há anos, desde 2 gestões anteriores, e nós vamos conseguir retomar e concluir essa obra e entregá-la também para atender lá a população do bairro Moinhos. Então, na área da educação, avançamos muito, apesar de todas as dificuldades, porque sabemos que investir na educação, nós estamos investindo nas nossas crianças, nos nossos jovens, para que a gente tenha amanhã uma população melhor, jovens mais bem formados, seguindo o caminho saudável que todos nós desejamos para os nossos jovens.
O prefeito, o senhor falou em jovens, mas na área do esporte também foram muitas obras aí que proporcionaram mais oportunidade para a prática de atividades físicas.
Nós conseguimos instalar 5 academias ao ar livre em vários bairros, na Santa Matilde, Paulo VI, São Vicente, São João, Jardim América. Também reformamos várias quadras, como foi o caso da Praça da Irmã Rita Teles, a quadra do Rua Brasil. Instalamos lá, inclusive, uma tabela para basquete, reformamos a quadra do bairro Progresso, a quadra de São Vicente, a quadra do bairro Santa Matilde. Então foram várias quadras reformadas. Conseguimos concluir uma outra obra que estava paralisada no município também, a Praça Céus, lá no bairro Rochedo, onde hoje funcionam várias oficinas culturais, artísticas, esportivas. Hoje a Praça Céus convida todos os lafaiatenses que não conhecem, que vão até lá o bairro Rochedo conhecer a Praça Céus, que hoje tem várias atividades durante todo o dia para pessoas das várias faixas etárias, com várias modalidades de esportes. Também tem um CRAS lá dentro da Praça Céus, uma biblioteca, um anfiteatro montado, um local para palestras. Então são vários eventos que acontecem também lá na nossa Praça Céus. E temos também dado durante o nosso governo incentivo a todas as equipes que brilharam nos Jogos Escolares do Estado de Minas Gerais. Temos incentivado o esporte em todas as suas modalidades. Também o torneio varziano, que não acontecia há anos, não tinha apoio. Nós designamos uma pessoa para responder pelo torneio varziano, o Abraão, que tem estado à frente aí, promovendo os torneios, tem tido todo o apoio aí também da nossa administração. E os vários outros esportes que acontecem no município, também temos procurado apoiá-los, né, para que a gente possa estar incentivando para que o esporte aconteça, como as escolinhas de esportes que acontecem também lá no, com o pessoal do time do Ferroviário, que tem uma escolinha, também outros times aí que treinam as nossas crianças, tem total apoio da prefeitura, tem nosso total apoio.
Prefeito, o setor de infraestrutura também recebeu aí obras muito importantes.
A nossa infraestrutura de Conselheiro Lafaiete, eu conheço, porque fui secretário de obras há 20 anos atrás, praticamente as demandas que nós deixamos no município, nós encontramos no município, são as mesmas, né? Aqueles mesmos bairros que não tinham pavimentação, como o bairro Topázio, o bairro Morada do Sol, o bairro Copacabana, Engajé e várias localidades rurais, várias localidades próximas à cidade também, sem nenhuma obra de infraestrutura. E nós estamos aí tentando e lutando muito para poder fazer importantes obras. Também encontramos, como eu disse aqui, muitas obras inacabadas, conseguimos concluir, como foi o caso da rua Alfredo Elias Mafus, que estava interditada por mais de 7 anos, fui a Brasília, aprovei um novo projeto em Brasília, aproveitamos os recursos que estavam depositados já no caixa da prefeitura e que infelizmente nossos antecessores não concluíram essa obra, não conseguiram concluir, mas nós conseguimos concluir e entregar ela à população que transita ali pela Alfredo Elias, né? Uma importante via de ligação do bairro Santa Matilde, bairro Paulo VI e demais bairros adjacentes, ligando estes bairros ao centro da cidade, sem ter que passar por 3 outros bairros, como faziam anteriormente, estavam praticamente, né, afastados do centro da cidade. Fizemos também a reforma da passagem subterrânea Ovidio Barbosa, eliminando as inundações, dando condições, oferecendo condições seguras, com boa iluminação, lá na passagem subterrânea, para todos que transitam, fazendo essa ligação da parte alta com a parte baixa da cidade, inclusive com a presença da Guarda Municipal, praticamente constante lá na passagem subterrânea. Já construímos o gabião e os muros de contenção lá para liberar também a rua Doutor Zebral, próximo ao Larmena, que ficou por anos interditada. Resolvemos o problema das inundações da Praça Rio Branco, ali da Travessa Rio Branco, né, que afligia todos aqueles moradores ali, com aquelas inundações constantes, as águas inundando os comércios. No início do nosso governo estivemos lá, fizemos um compromisso, fizemos a galeria lá de escoamento das águas e eliminamos as inundações. Temos feito várias recuperações aí, recuperação asfalto, operação tapa-buracos permanente em toda a cidade desde o início do nosso governo. Fizemos a pavimentação asfáltica de várias vias públicas através de convênios com o governo federal, convênios específicos para pavimentação de vias, né, já calçadas. Nós sabemos que precisamos dar uma atenção grande àquelas ruas que ainda estão em terra, mas esses recursos vieram específicos para vias calçadas, recursos do governo federal. Nós tivemos que respeitar as vias já definidas em projeto, nos convênios, mas temos uma demanda de todas as outras que necessitam de pavimentação asfáltica e estamos encaminhando isso para os vários deputados votados em Lafaiete, para que eles tentam conseguir recursos para nós estarmos atendendo aí as demandas da população. Também fizemos a rede de esgoto no bairro Topázio, que há anos está esquecida, há mais de 40 anos que o bairro Topázio existe e não tinha rede de esgoto. Nós conseguimos fazer a rede de esgoto no bairro Topázio, vamos agora fazer as redes pluviais para que a gente possa estar iniciando os calçamentos lá no bairro Topázio, né? Um bairro que ficou esquecido aí por anos e anos. Conseguimos também fazer a reforma do viaduto do Artina de Resende, né, que desde a sua existência, há mais de 30 anos, não sofreu nenhuma reforma substancial como as que fizemos, fazendo a sua reforma na sua estrutura, dos guarda-corpos, trocando toda a pavimentação, a pintura, pintura viária, né, então as juntas de dilatação. Então o viaduto do Artina também, um viaduto que faz a ligação da parte alta com a parte de baixo da cidade. E estamos também aí com a manutenção das nossas estradas rurais, constante, uma constante também no nosso governo, né? Tivemos muita reclamação dos moradores da área rural do nosso município, que as estradas estavam esquecidas. E nós, desde que assumimos, temos feito essa manutenção permanente das nossas estradas rurais. É lógico que nesse período chuvoso, que se estendeu além do, né, um pouco mais do que os outros anos, neste ano, nós tivemos muitos problemas nas nossas estradas rurais, mas estamos com a operação em andamento, com todas as demandas cadastradas na Secretaria de Obras, e estamos procurando atender, né, essas demandas aí, para que a gente possa manter todas as nossas estradas rurais em boas condições de acesso. Mas ontem estive em Três Barras, vi que a estrada está em boas condições, tenho percorrido a área rural do nosso município, tenho presenciado as condições das nossas estradas, e aquelas que estão realmente precisando de melhorias, essas melhorias já estão programadas. Estamos fazendo melhorias lá na estrada que liga a Água Limpa, né? A estrada estava apresentando condições precárias de trânsito, também a estrada de São Vicente. Então toda a Secretaria de Obras está lá com todas essas demandas, fazendo as manutenções dessas estradas. Também estamos tomando as providências, temos 3 pontes no município, na área rural, que nós precisamos ter uma atenção especial, que é a Ponte do Pinhão, a Ponte de Cismaria e a Ponte da Rua da Paciência, em Gagé. Estou negociando com a MRS umas estruturas metálicas para ver se nós temos condições de estar executando essas pontes. Nesse momento, nós estamos reformando a ponte da Rua Francisco Lobo, conforme eu já disse no início do programa, e também vamos fazer a reforma da ponte do bairro São José. Então, são muitas obras que temos feito, fizemos alguns poucos calçamentos, foi o que nós tivemos condições de fazer. Nós temos muitas obras de drenagem também acontecendo aí em vários bairros de Conselheiro Lafaiete. Fizemos também mais de 1 quilômetro de rede de esgoto no bairro Lima Dias 2, né? Vamos fazer agora lá no bairro São José também. Fizemos uma grande drenagem lá no bairro Lima Dias 1, uma grande melhoria lá que precisava fazer para também eliminarmos as inundações que aconteciam em algumas casas. Conhecemos as demandas, sabemos todas elas. Felizmente não temos os recursos todos nesse momento difícil, como eu disse aqui, e todos os lafaietenses sabem do momento que nós estamos vivendo. Mas Lafaiete, apesar de tudo, tem se mostrado de uma maneira diferente, que com parcerias, com muita responsabilidade, com muito trabalho, nós temos conseguido viabilizar importantes obras que estão trazendo benefícios para a população de toda a cidade, de todos os bairros, que é a nossa vontade, e nós queremos atender ainda muito mais esse restante de governo aí, importantes demandas em vários bairros da cidade.
Prefeito, o senhor falou do trabalho, né, do secretário de Desenvolvimento Econômico, foi outro setor aí do município que registrou relevantes conquistas.
Nós sabíamos, né, quando assumimos o governo, que, como eu disse aqui, que nós tínhamos que focar em 2 ações muito importantes. Uma, buscar o desenvolvimento econômico do município para gerar os empregos. Sabíamos do grande número de desempregados na cidade. E estamos trabalhando desde o início do nosso governo, quando eu disse aqui, buscando a geração de empregos. E para se gerar empregos é preciso fomentar o desenvolvimento econômico do município. Aí nós fizemos um planejamento estratégico, enxergando as várias potencialidades de Conselheiro Lafaiete, para que nós pudéssemos indicar as nossas ações de governo, buscando atingir essas potencialidades, direcionando para essas potencialidades que foram levantadas no planejamento estratégico. Nós temos o cavalo, por exemplo, hoje como uma grande fonte geradora de empregos, através dos vários setores que ele emprega, da venda de terrenos, da criação do próprio cavalo, das lojas de agropecuária, das lojas de fabricação e venda de selas, né, de produtos veterinários, então atuação de veterinários. Então, realmente, temos valorizado muito o cavalo e o Conselheiro Lafaiete. Vamos realizar aqui, inclusive, no final do ano, a Exposição Nacional do Cavalo Campolina, aqui em Conselheiro Lafaiete, que trará muitos recursos para a cidade, em vez de trazermos shows que levam o recurso da cidade. Nós vamos ter aqui a Exposição Nacional, que pela segunda vez em 39 anos, ela sai do Parque da Gameleira em Belo Horizonte e acontece numa cidade do interior. E esse ano ela vai acontecer aqui no mês de outubro, em Conselheiro Lafaiete. Com certeza trazendo turistas, trazendo, fomentando o comércio, fomentando a rede hoteleira, os restaurantes, trazendo recursos para o município e divulgando o Conselheiro Lafaiete para o Estado e para o Brasil. Então nós também instalamos a Sala Mineira do Empreendedor. Temos gerado empregos, atraindo muitas empresas para a cidade. Nunca se viu tantas empresas se instalando como se instalaram em Lafaiete no ano de 2018 e agora no início de 2019, gerando muitos empregos para todos os lafaietenses. Também estamos aí lutando para a vinda de outras empresas. Estamos trabalhando junto à Codemig, né, para a implantação do nosso Distrito Industrial 2, terreno esse que nós conseguimos reverter da Coab para o município, e já temos várias empresas cadastradas na nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Estamos fortalecendo o nosso Cine, vamos mudar o Cine, inclusive, de local para um local mais amplo, para que possamos reunir com as empresas e as pessoas da área de recursos humanos das empresas, buscando a geração de empregos para, e dando mais oportunidades para pessoas de Lafaiete. Então, esse tem sido um trabalho incansável nosso de fomentar o desenvolvimento econômico da cidade, Lafaiete como cidade polo que é, né, da região do Alto Paraopeba e do Vale do Ipiranga, e trabalhando também para que tenhamos esse retorno, valorizando a geração de empregos no município.
A área de cultura também teve muito apoio da administração nesses 2,5 anos de governo, né, prefeito?
Eu fiquei assustado quando me apresentaram lá na Casa do Teatro durante a campanha eleitoral. O nosso patrimônio cultural, nosso patrimônio praticamente todo interditado, em ruínas, caindo, correndo risco de demolições, fechados. Fiquei triste realmente quando vi esse vídeo. Mas graças ao esforço conjunto do prefeito, com o secretário de Cultura, com os vários órgãos envolvidos, com parcerias, com recursos que conseguimos através do Ministério da Cultura, estamos conseguindo recuperar um a um do nosso patrimônio. Conseguimos recuperar o coreto da Praça Tiradentes, conseguimos pôr em funcionamento e concluir o Centro Cultural Maria de Andrade e Museu Ferroviário, que já está funcionando com várias atividades, né, lá próximo à estação ferroviária. Conseguimos recuperar a nossa Casa do Artesanato, fizemos as obras de recuperação, já estão funcionando lá novamente os cursos, várias oficinas, vários cursos de culinária, cursos de corte e costura, de bordado e vários outros, que inclusive proporciona a muitas mães de famílias e jovens o sustento das suas famílias através desses cursos que acontecem lá na nossa Casa do Artesanato. Conseguimos reabrir o nosso Teatro Municipal, que também estava interditado, né? Estamos aí já com recursos para a recuperação da Casa de Cultura Gabriela Mendonça. Também vamos recuperar a nossa Fonte Luminosa, vamos recuperar a nossa Casa da Remonta, já estamos com o projeto pronto, vamos recuperar a Estação de Buarque de Macedo, também entregar aquele espaço para a comunidade de Buarque de Macedo também, para que ali possam acontecer palestras, eventos, encontros, né? Buarque também, que nós temos um carinho especial para o Buarque, vamos instalar uma academia ao ar livre lá em Buarque, já estamos trabalhando nesse sentido, e entregar também essa estação reformada lá para a população de Buarque de Macedo. Então estamos aí conseguindo recuperar um a um do nosso patrimônio histórico, né, que estava abandonado, e praticamente já conseguimos recuperar todos eles. E os eventos também, conseguimos resgatar esses eventos importantes que estavam esquecidos, como a comemoração do Dia das Violas, Semana dos Museus, a Semana do Patrimônio Histórico, o nosso grande desfile de 7 de setembro, que agora passa sempre com uma participação muito maior, um envolvimento muito maior das instituições, não só de escolas, mas também mais escolas e mais instituições desfilando e abrilhantando o nosso desfile, né, na Semana da Inconfidência Mineira. Também no nosso patrimônio conseguimos recuperar e ter de volta a nossa Fazenda Paraopeba. Estamos junto com o Ministério Público também negociando a recuperação de uma casa que faz parte do nosso patrimônio também lá em Joaquim Murtinho, né, Murtinho, que nós temos um carinho muito especial também. Vamos recuperar essa casa lá em Murtinho, entregar essa casa para a população lá também, fazer vários eventos, fazer vários encontros, palestras, atividades do CRAS. Vamos levar vários eventos culturais para Joaquim Murtinho, a parte que pertence ao conselheiro Lafaiete, né, pela qual nós temos um grande apreço. Temos feito lá algumas visitas à escola, de vez em quando visitamos lá a comunidade. Então também é mais um patrimônio a ser recuperado. Então nós estamos aí lutando para que a gente possa manter vivo o nosso patrimônio histórico, e não estamos tirando dinheiro, nenhum recurso de qualquer outra área, nem da saúde, nem da educação, para a recuperação desse patrimônio. São recursos específicos, vindo do Ministério da Cultura, vindo do Conselho do Patrimônio Histórico, que nós estamos sabendo direcionar e reformar esse patrimônio para que a gente possa estar usufruindo dele, trazendo benefícios para a nossa população através de cursos, através de eventos, através de grandes acontecimentos aí e entretenimento para a população de Conselheiro Lafaiete e da região.
Prefeito, a melhoria da segurança sempre foi também uma preocupação constante da administração desde o início, né? E várias ações já estão sendo feitas nesse sentido.
É, nós temos buscado sempre uma parceria com a Polícia Militar e com a Polícia Civil, né? Inauguramos agora na última semana um posto avançado lá no bairro Santa Matilde, já estamos em fase de reforma também do posto policial ali, de frente ao terminal rodoviário ali na Praça Pimentel Duarte, onde nós vamos instalar um posto também avançado da Polícia Militar, praticamente 24 horas, para moralizar ali o nosso terminal rodoviário e dar uma segurança maior ao centro da cidade. Então são muitas ações conjuntas com as nossas polícias, e hoje Lafayette apresenta os melhores índices de segurança quase que do estado de Minas Gerais, né, em relação à questão da segurança e à queda da violência. Esse é um trabalho dos nossos batalhões de Polícia Militar, da nossa Polícia Civil, com o nosso Conselho de Segurança Pública e a Prefeitura também como parceira, junto com a nossa Guarda Municipal, contribuindo e sendo parceira naquelas ações em que podemos entrar como parceiros, né, viabilizando espaços, também lutando junto com o nosso deputado Glaicon Franco, também cobrando mais viaturas, mais efetivo. Já fomos ao estado várias vezes no comando da polícia, no comando da Polícia Civil, da Polícia Militar, para que a gente possa estar fortalecendo as nossas polícias de Conselheiro Lafayette e contribuindo para uma cidade com menos violência e com mais segurança.
Prefeito, a área da saúde, né, que é prioritária na gestão atual, recebe também atenção constante desde o início.
É, nós, né, desde há 12 anos, não se inaugurava um novo posto de saúde em Conselheiro Lafayette. Nós já conseguimos inaugurar 4 e vamos inaugurar ainda mais 2 no bairro São João no próximo mês. Tenho aqui uma grande notícia para dar para todos os lafayetenses. Houve uma publicação agora, nesta última semana, no Diário da União, onde está sendo designado 6 médicos para Conselheiro Lafayette, da equipe mais do programa Mais Médicos. Então nós estaremos preenchendo aquelas vagas que existiam. Tínhamos 3 PSF sem médico, que era o PSF Museu, o PSF Santo Antônio e o PSF do bairro Amaro Ribeiro. E agora nós já fizemos um rodízio dentro da Secretaria de Saúde. Esses médicos, esses postos estarão sendo supridos por um rodízio de outros médicos que estarão atendendo para não deixar a população desassistida. E mesmo assim nós estaremos recebendo no início de junho mais 6 novos médicos vindos da União, né, para poder preencher essas vagas e nos permitir estar inaugurando mais 2 PSFs lá no bairro São João, né, que já estão prontos, com a sua equipe montada, e agora com os médicos nós estaremos colocando esses novos postos funcionando. Também um outro avanço que tivemos na área da saúde foi a retirada da pediatria lá da Policlínica Municipal no início do nosso governo, onde levamos a pediatria lá para o Hospital São Vicente de Paulo. Até hoje recebemos o agradecimento de muitos pais, porque tiramos as crianças que ficavam ali, junto com outras pessoas gravemente feridas, junto com situações realmente constrangedoras para as nossas crianças ali na Policlínica. Hoje as crianças já são atendidas com muito mais qualidade, com muito mais eficiência, com muito mais agilidade lá no Hospital São Vicente de Paulo. Adquirimos 2 ambulâncias através de emendas parlamentares, levamos a farmácia lá para dentro da Policlínica, por dentro da Secretaria de Saúde, com atendimento muito melhor. Fizemos reformas no Instituto São Dimas, já fizemos algumas reformas da Policlínica e vamos começar outras reformas muito mais substanciais lá agora, interligando inclusive o pavimento de cima com o pavimento de baixo, separando o atendimento de urgência e emergência com o atendimento daquelas pessoas que chegam lá menos, com situações menos graves. Né? Com isso nós vamos ganhar agilidade e qualidade no atendimento de uma maneira geral. Estamos fazendo uma reestruturação, inclusive da parte dos servidores que atendem na Policlínica, e aqui meus cumprimentos para aquela grande maioria de servidores que atendem com humanidade, com dignidade, com presteza, com qualidade, com com muita atenção todos aqueles que procuram a Policlínica, né? Chegam lá com seus problemas, com seus problemas de saúde, alguns em condições muito graves. Então nós pedimos realmente que atendam essas nossas pessoas que chegam lá de Lafayette e da região, com muita humanidade, com muita gentileza, com muita presteza, né? Porque são pessoas que realmente precisam de uma atenção e estão passando por um problema, e nós precisamos dar essa atenção necessária lá naquele espaço que é a nossa Policlínica, que atende mais de 200 pessoas por dia. E nós vamos fazer muitas melhorias lá, já imediatas, para melhorar ainda mais esse atendimento que tem melhorado a cada dia lá na Policlínica. Muitas ações estão sendo tomadas para eliminar muitos problemas que tínhamos anteriormente lá na Policlínica. E isso aí nós estaremos divulgando nos próximos programas para conhecimento de todos os lafaiatenses, todos que são atendidos lá na Policlínica Municipal. Então são muitas ações realmente voltadas à área de saúde. Estamos trabalhando já, fiz várias visitas ao Hemominas. Em breve estaremos aqui iniciando o início das atividades em Conselheiro Lafaiete do nosso posto de coleta de sangue, né? Uma luta nossa para que a gente possa estar fazendo a coleta em Lafaiete, para que os moradores de Lafaiete da região não tenham mais que ir a São João del Rei nem a Belo Horizonte para fazer a doação de sangue. Nós estamos lutando para conseguir esse posto de coleta aqui em Lafaiete. Já está, nossas negociações com o Hemominas já estão muito avançadas. Estamos prestes a assinar o convênio e aí teremos uma data definida para o início das atividades do posto de coleta de sangue em Conselheiro Lafaiete. Queremos nos próximos dias aqui estar anunciando também essa data para toda a população de Conselheiro Lafaiete. Então a saúde realmente é uma prioridade do nosso governo, temos visitado os postos de saúde, temos acompanhado, sabemos das dificuldades, das demandas, tenho conversado com a nossa secretária, alguns exames que estavam aí demorando, temos cobrado do Estado algumas ações, foram liberados agora 40 cirurgias que nós já vamos fazer de imediato para pessoas da cidade e algumas cirurgias também para cidades da região. A nossa Secretaria de Saúde está trabalhando com muito empenho em atender toda essa demanda reprimida. Temos uma demanda muito grande na oftalmologia e nós vamos estar também viabilizando algumas parcerias para atender essa demanda da oftalmologia. Então são ações, realmente, muitas ações não dependem de nós, não depende apenas de iniciativa do prefeito, da Secretaria de Saúde, dependem do Estado, depende de pactuações com o Estado, com o governo federal, mas estamos lutando para não deixar faltar medicamentos, conforme encontramos a nossa farmácia totalmente desabastecida de medicamentos, e nós estamos lutando desde o início do nosso governo para não deixar faltar medicamentos para a nossa população. Então, apesar de todas as dificuldades que temos no momento, nós estamos avançando em todas as áreas de atuação do governo, lutando para melhorar a arrecadação do município, para que a gente possa estar fazendo aquelas obras tão necessárias, buscando as melhorias para toda a Conselheiro Lafaiete.
Bom, prefeito, nós ainda temos muitas informações aqui, muitas coisas a passar para o nosso público, mas, infelizmente, o nosso horário já está terminando aqui nessa edição do Jornal da Prefeitura. Suas considerações finais, suas despedidas.
Mais uma vez, agradecer ao povo de Conselheiro Lafaiete. A cada visita que faço a cada bairro, me sinto mais motivado, mais confiante, com muito mais vontade de trabalhar, para que a gente possa estar buscando as melhorias que precisamos fazer, sabemos que precisamos fazer. Não temos como fazer milagres, mas com trabalho, com responsabilidade, temos conseguido, valorizando as parcerias, implementar, como vocês puderam, nossos ouvintes puderam ter notícia aqui, de tudo que já foi, muita coisa que já foi feita na cidade, nas várias áreas de atuação do governo, ações que beneficiam, às vezes, todos os bairros da cidade, não são ações isoladas, às vezes, em um ou outro bairro da cidade, mas ações que beneficiam, como a questão do desemprego, como a questão da saúde pública, como a questão da segurança pública, trazem benefícios para todos os moradores da cidade. Então, nós vamos continuar trabalhando muito, com muita responsabilidade, temos muitas obras ainda para serem executadas na cidade, e esse carinho que as pessoas nos recebem em todas as nossas visitas, por todos os bairros da cidade, lá na prefeitura, nas ruas, isso realmente nos traz uma motivação muito grande, um entusiasmo muito grande para que a gente possa continuar trabalhando, trabalhando muito, com muita responsabilidade, buscando melhorar essa Conselheiro Lafaiete, que é de todos nós, pelo qual nós temos um grande carinho, um grande amor, porque afinal de contas é a nossa terra. Muito obrigado a todos, até a próxima quinta-feira, onde estaremos aqui trazendo muitas outras novidades, muitas outras ações, muitas outras realizações da administração municipal, buscando aí as melhorias de Conselheiro Lafaiete.